Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Ozanã para fazer a oração inicial.
Façamos a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Devolvo a palavra à senhora presidente.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel, justificou sua ausência. Devolvo a palavra, presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 20ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para leitura da ata da reunião anterior.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Se todos os colegas concordassem, tendo em vista que a nossa pauta hoje está extensa e a ata da reunião anterior também foi bem grande, se todos concordavam aí da gente suspender a leitura da ata, que a gente dispensar a leitura hoje, a gente manda no grupo aí para ser aprovada, todos analisarem.
Todos de acordo?
Sim. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Presidente, correspondências expedidas. Ofício 43/2024 encaminha proposições aprovadas ao Executivo. Não houve correspondências recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Apresento o projeto de lei complementar número 14/2024, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Adequa os vencimentos do cargo de contador 1 e contador 2 e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Pela ordem, excelentíssima presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Nessa noite, senhora presidente, eu apresento o projeto de lei número 44/2024, que dispõe sobre o reconhecimento da retroatividade do diagnóstico do transtorno do espectro autista TEA, para determinar que atestados ou laudos que comprovem a existência de condição irreversível possuam validade indeterminada. Também apresento o projeto de lei número 43/2024, que institui a identificação e veículo de transporte de pessoas com transtorno do espectro autista e TEA. Devo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que se dispõe do prazo de 5 minutos. Segunda
pela
parte.
Ordem. Pela ordem, excelentíssima presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssima presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube e a todos presentes neste plenário. Nessa noite, senhora presidente, eu gostaria de pedir que esta casa enviasse uma nota de pesar aos familiares de Letícia Silva Oliveira, estendendo aí a minha solidariedade aos familiares e amigos neste momento difícil. E que Deus conforte todos os corações de toda essa família. Né? O céu, ele ganhou uma estrela que brilhou aqui com seu carinho, amor e fé em Deus. Uma estrela que nos ensinou muito por onde passou, cultivou crianças, famílias e também eternas amizades. Aproveito também a oportunidade para dizer à sociedade que fizemos a entrega da emenda impositiva na Escola Pai, no qual esta vereadora destinou o valor de R$5.000 para a compra de cadeiras e arquivos para a instituição. Agradeço a todos pela receptividade, dizer que contem também sempre com esta vereadora. Também fizemos a entrega e também a fiscalização da emenda no valor de R$6.000 que enviamos ao Rotary Club, no qual destinamos para a compra de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e moletas. Através dessa emenda, o Rotary Club, ele aumentou o seu banco ortopédico e vão suprir, né, a necessidade de várias pessoas aqui na nossa cidade. Quero aqui agradecer ao presidente, senhor Claudiano, pela receptividade, todos que ali fazem um trabalho voluntário. Também trago nesta noite uma cobrança, em pedido ali da comunidade da Escola Municipal Cívico-Militar Filomena Campos Lopes, né? Essa comunidade, elas procuraram esta vereadora para reivindicar sobre a divisão com urgência de algumas turmas ali do sexto ano e do sétimo ano, por causa da superlotação. Os alunos, eles estão sendo prejudicados, segundo a comunidade, e também os professores sobrecarregados. Os pais dizem que também estão destimulados e pensam em até transferir os seus filhos ali da escola. Quero dizer aqui que essa vereadora, né, hoje está como presidente da Comissão de Educação, que estaremos aqui enviando um ofício à secretaria competente para sanar respostas, né, junto à Secretaria de Educação. Estarei aqui dialogando junto ao jurídico e também dialogando com a nossa secretária para poder responder essa demanda o mais rápido possível à comunidade ali da Escola Filomena Campos. Devo a palavra à senhora presidente. Muito
obrigada.
Pela
ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, cumprimento Vossa Excelência, que preside a reunião hoje, a vereadora Vaninha. Estendo os meus cumprimentos também aos colegas vereadores, demais vereadoras. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritias. Cumprimentando também as pessoas que estão nos ouvindo, que estão também nos vendo, nos ouvindo via Rádio Clube FM e também nos vendo via transmissão aqui do YouTube, aqui dessa Casa de Leis. Quero cumprimentar também todas as pessoas nas cidades vizinhas também nos acompanhando nesse momento. Nessa noite, eu quero prestar contas, né, do nosso trabalho referente à educação aqui em Buritias, das nossas conquistas referente à educação em Buritias, mais uma vez, né. Nós temos que realmente mostrar aquilo que foi feito. E ao longo desse mandato, esse vereador que vos fala, nós conseguimos em torno de aproximadamente meio milhão de reais para as escolas, para a educação aqui de Buritias. E nessa noite vou estar mencionando aqui essas conquistas. Escola Gomes, R$140.000. Escola São Domingos, R$140.000. Escola Argemiro Antônio do Prado, R$100.000. Escola José Maria de Alquimim, R$50.000. Escola Antão Alves da Copago, R$50.000. E mencionando que os termos de compromissos já foram assinados tanto pela Escola Gomes quanto pela Escola São Domingos. Já mencionei outras vezes aqui que nós conseguimos R$100.000 para cada uma dessas escolas, Escola Gomes, Escola São Domingos, para aquisição de ar-condicionado, né? Então, esses termos de compromisso já foram assinados pelas diretoras das escolas das quais eu mencionei. Então, muito feliz, muito satisfeito, sem falar nessa conquista de quase meio milhão de reais para a educação aqui de Buritias, sem falar também nas defesas da nossa categoria, exemplo, a questão do abono do Fundeb, que se tornou realidade aqui em Buritias, e muitas outras lutas e projetos de leis que deu direito aos profissionais do magistério aqui em Buritias, remoção em período probatório, não receber por menos de um cargo e muito mais. Então, fico muito feliz, muito orgulhoso de saber que nós defendemos, como realmente tem que se defender, a educação aqui em Buritias. Repito, quase meio milhão de reais somente para as escolas para a educação aqui em Buritias. Então, um trabalho de resultados. E nós continuaremos sempre defendendo o nosso povo. Enquanto eu estiver aqui até o último dia do mandato, nós defenderemos porque o vereador é o porta-voz do povo. A defesa do povo está diretamente ligada à questão do vereador, até porque a nossa democracia ela é representativa. E nós estamos aqui para representar as pessoas que acreditam no nosso trabalho, representar as pessoas que acreditam nessa nossa luta, né, durante todo esse mandato. Quero também aqui parabenizar o governo municipal, dizer que nós agradecemos também os reparos, a correção que foi feita na pavimentação lá no distrito de São Pedro do Passa 3. Extremamente necessária, se fazia necessária, o vereador Branquinho vinha cobrando, reivindicando e realmente aconteceu essa correção, né? Na rua que mais precisava no distrito de São Pedro do Passa 3. Então fica aqui o nosso muitíssimo obrigado ao governo por ter feito essa correção. E cobrar de forma respeitosa do Leônidas, também uma operação tapa-buracos, ali na Vila Maravilha, rua Manso Figueiredo Costa. Todos os dias eu passo ali quando eu chego para ir para a escola e realmente nós nos deparamos com alguns buracos lá que não podem continuar, né? Espero que realmente em breve possa estar sanando esse problema lá na Vila Maravilha. E também no distrito de São Pedro do Passa 3, tem algumas ruas também, não são muitos buracos, que possa realmente fazer esse trabalho de recuperação. Nessa noite, presidente, nesse momento vai ser só isso. Devo a palavra e nosso muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos novos colegas dessa Casa de Leis, ao público que se faz presente, aos ouvintes, né, da nossa Clube FM. Nessa noite eu quero falar sobre uma grande audiência que aconteceu na quinta-feira passada, no dia 13 do 6, né? Uma audiência pública, né, sobre as escolas cívico-militar, que foi realizada pela Assembleia Legislativa, né, do Estado de Minas Gerais. Essa audiência ela foi conduzida pelo deputado estadual Coronel Henrique, né, teve a participação do capitão Davi, né, teve participação de pais, alunos, professores e diretores, né, onde esses, né, ressaltam a importância, né, das escolas cívico-militar em nossa cidade, tornando o Buritis exemplo a nível nacional, onde o nosso renomado repórter Alexandre Garcia faz referência a Buritis em uma reportagem pela rádio. As escolas cívico-militar têm contribuído de uma forma clara com a sociedade em geral de Buritis. Né, nós temos muitos exemplos, né, da escola que não está havendo, né, a evasão nas escolas diminuíram, né, a disciplina dos alunos dentro da escola, né, o interesse, né, dos alunos pelos estudos, pela matemática, pelo português, pelo inglês, os alunos estão conscientes, né, com as suas tarefas escolares. E também não poderia deixar aqui, né, nessa noite de parabenizar, né, o doutor Kenny e o seu vice Rufino, né, juntamente com a secretária de Educação, Eliene, né, da Educação, pelo desempenho perante a educação e por não medir esforços para que tudo isso venha acontecendo na educação dos nossos alunos em nossa sociedade. Também deixo aqui o agradecimento ao deputado estadual Coronel Henrique, que conduziu a audiência com muito esmero. E no final ele liberou uma emenda de R$50 mil para a compra de instrumentos novos para a fanfarra de Buritis, Minas Gerais. Então, brevemente, né, os senhores assinaram, né, lá o documento na hora, no final dessa audiência pública. Então, parabéns a todos aqueles envolvidos. Nesta noite também quero agradecer ao deputado Zé Vitor, nosso deputado federal Zé Vitor, que mais uma vez, né, liberou R$400 mil para o MAC na saúde, onde será realizado para exames e cirurgias, e também mais de R$500 mil que já foi pago novamente para o término da nossa creche no bairro Extrema. Então, muito obrigado, Zé Vitor, parabéns a você, que está aí sempre, né, nos atendendo, né, os nossos pedidos aqui para a condução do nosso município. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhora presidente.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público que nos prestigia nesta noite, ouvintes da Clube FM e para quem está nos acompanhando pela TV Câmara e YouTube. Senhora presidente, serei breve aqui, só quero comunicar à comunidade ali de São Vicente. Infelizmente, há anos vem sofrendo com a questão da água, é de conhecimento de todos aqui, até mesmo nas gestões anteriores aí. E anteontem eu fui procurado por alguns moradores, onde está com falta de água lá. A situação não é fácil. E quero comunicar a todos aí da Vila São Vicente que na quarta-feira eu estarei indo aí com o secretário de obras Leônidas para arrumar uma solução e sanar esse problema de uma vez, porque os moradores não aguentam mais tanto sofrimento com a falta de água ali na vila, e pedir ao prefeito que atenda essas emendas. Eu sei que são relativas a 2024, porém, se for atendida essas emendas das caixas d'água, onde eu fui, em 57 famílias, de casa por casa, justamente para evitar essa situação da falta de água lá na vila, talvez diminuiria um pouco o sofrimento dos moradores ali. Então, quer dizer a todos aí de São Vicente que quarta-feira eu estarei com o secretário de obras para ver se arrumamos uma solução para resolver o problema. Dizer também que sobre a emenda impositiva do playground referente a 2023, amanhã o caminhão está indo fazer a base de concreto aí na praça e possivelmente na sexta-feira estarão implantando aí, instalando o playground na Vila São Vicente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo, da Mariquita.
Boa noite, excelentíssima presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Quero cumprimentar o público presente hoje em nome do Kleber. Prazer imenso ter a população de Buritis nessa Casa de Leis. E dizer também a satisfação, presidente, da obra conclusa, da reforma conclusa do postinho de saúde da Vila Maravilha. Emenda de 2023, na qual foi executada e entregue para a comunidade a obra do PSF, postinho de saúde da Vila Maravilha. E deixar aqui um pedido encarecidamente ao excelentíssimo prefeito, que ele venha executar essa emenda impositiva da obra do postinho de saúde do Quilombo dos Palmares, onde a população anda aí 37 quilômetros para ir fazer uma consulta cá na Copago. Designamos a emenda e estamos pedindo para que ele realmente não faça por nós, vereador, mas sim pela população buritizense, pela população menos favorecida, né? Deixo aqui meu pedido ao prefeito que ele coloque a mão na consciência aí e venha atender as emendas impositivas desses vereadores que tanto trabalham e tanto defendem o nosso município com muito afinco. Então, se é um direito conquistado por nós, vereadores, que ele atenda a população buritizense. Nós não queremos que ele atenda a você, presidente, nem ao vereador Flávio Galvão, nem ao vereador João da Maniqueira. Nós queremos que atenda a população. E é um recurso conquistado por nós, é mérito nosso. Então, eu deixo aqui essa solicitação, que ele venha pagar todas as emendas impositivas de todos os vereadores, que não pague de algum e deixe os outros vereadores sem pagar. Deixo aqui o meu entristecimento pela gestão atual, por essa situação que nós estamos vivendo. Nós temos colega que hoje tem emenda do 2023 até então, não foi paga. Isso é um descaso com o nosso trabalhador. Nós trabalhamos dioturnamente para o município, levamos as nossas emendas. Por que ele? Execute, por favor, o dinheiro, nós temos o dinheiro no caixa, executa as nossas emendas. Assim como também eu quero fazer uma cobrança, vereadora Vânia, vereador Faguinho, a respeito da quadra de esporte da Vila Maravilha. Uma quadra de quase R$1 milhão, que tem uma data que já passou 3 meses para entregar a execução da quadra e não foi entregue, vereador Faguinho. A Vossa Excelência está a par também. Vereadora Vânia está a par. É uma emenda desses 3 vereadores que designou para a Vila Maravilha. Questionamento do vereador professor Branquinho nesse momento. Questão de buracos, questão de corrigir. Nós estamos com uma situação na Vila Maravilha, tem um buraco lá que está intransitável, estou vendo a hora de causar um acidente. Se for desviar do buraco, entra dentro da casa dos proprietários. Que olhe com mais responsabilidade e atenda a população da forma que tem que ser atendida. A população tem que ser tratada com respeito, com carinho, com dignidade, vereadora Vânia. Infelizmente, não está tendo esse carinho. Viu? Encaminhei solicitação para a prefeitura, encaminhei solicitação para a Secretaria de Obras. Viu? Isso tem que uns 8 meses e até então não atendeu a situação. Esse asfalto foi feito de má qualidade, tem que ser corrigido. E não estão sendo corrigido a situação dos asfaltos que nós temos na Vila Maravilha. O professor Branquinho está correto, agradeço pela cobrança, viu? E sim, todos nós temos que cobrar. Eu não sou dono da Vila Maravilha, ninguém é dono de região nenhuma, nós somos vereador do município. Mas nós temos que ser atendidos com as nossas demandas também. Quando nós levamos a reivindicação, não é para você, vereador, nem para mim não, é para a população buritizense. E a população buritizense não está sendo assistida. Não está sendo assistida nesse sentido. Viu? Devolvo a palavra e um monte de endereço, estarei fazendo algumas cobranças a mais, viu? Para algumas situações que nós passamos, bem desagradável, pelo coordenador de transporte, universitário, né? Foi infeliz nas palavras dele, viu? Foi infeliz nas palavras dele, porque esses vereadores aqui trabalham sim. Aqui não tem vagabundo não, vereadora. Aqui trabalha. Se ele está sentindo em dificuldade no na gestão que ele está fazendo, exercendo a função dele lá, que peça para sair. Porque enquanto estiver lá, ele vai ser cobrado por esses vereadores. Ele vai estar sendo cobrado e não adianta ele achar ruim não, viu, vereadora? Nós não temos rapresos com ninguém não. E nós vamos cobrar dioturnamente. E nos momentos de liderança estarei fazendo umas cobranças de algumas denúncias que chegou também, vereadora. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que se faz presente nessa casa e a todos aqueles que nos acompanham aí pela clube, também pelo canal do YouTube, né? Vereador Gildo, eu concordo com a sua cobrança. É cobrança essa daquela quadra, que é fruto, né, do nosso trabalho. Falando em vereador trabalhar, né, fruto de um trabalho nosso, né, desse vereador Gil, da vereadora Vânia, que conquistamos aí, conseguimos com nosso colega lá, Léo Mota. E era uma obra aí para 150 dias, já vai para um ano, né. Eu gostaria aqui de solicitar a presidência dessa casa para oficiar informações sobre o atraso dessa obra, presidente. Está respondendo essa casa aí agora como presidente hoje aí, que faça um pedido aí oficiando as informações, né, vereador Gildo, e que responda esse ofício. Vamos ser bem pacíficos aí, vamos pedir um ofício, caso contrário na próxima semana a gente faz aí um requerimento, né, porque já está bem atrasada, né, e já deu o tempo aí de terminar umas 5, 6 quadras daquela, né, que recurso vem do Estado aí, creio que não está atrasado, está em dias, então vamos cobrar aí do dono aí da empresa aí que pegou aquela obra, a gentileza aí de estar terminando, uma vez que não tem outro lugar ali para ter uma educação física dentro da área da escola, mesmo porque por esse motivo que a gente destinou aquela quadra, né? Aí já passou frio, já passou calor, já passou sol, já passou chuva. E os meninos ali agora sem, né, uma quadra coberta, que tanto está sonhando ali para terminar, para ter um lazer, não só para as crianças, mas também para os jovens ali, né, à noite, bater um futebol ali na quadra ali. Né, Gildo? Quero que até a vereadora Cibela, ela deve explicar depois, quando for votar a indicação dela. Eu também estive procurando, vereadora, a respeito dos adesivos, das identificações, né, dos espectautistas. Já está liberado os pais que quiser colocar, que não tiver carteirinha, o centro especializado em autismo, eles, né, cede ali aquela correntinha e cede a carteirinha, que é o mais importante. E os adesivos, os pais que quiserem colocar nos carros, está liberado. E quanto à lei dos laudos, estava aguardando a lei ser votada no Senado. Até tive informações esses dias, procurei a Secretaria de Saúde junto à Franciela, ela me informou. E se tratando de saúde, quero aqui parabenizar e desde já passar o comunicado aqui a toda a população do próximo mutirão que vai ter aí da saúde, né? No final do mês aí, vai ser no dia 28, 29 e 30, sexta, sábado, domingo da última semana, ou do último final de semana do mês, que será realizado lá na Secretaria de Saúde e também na Casa de Saúde Mulher ali, que vai ser atendido, feito vasectomias, pterígio, vai ser outras especialidades, vai ter exames, ressonâncias, ultrassom, e quem estiver precisando aí, quem tiver na necessidade, ir procurar a Secretaria de Saúde junto à regulação lá, para estar inteirando melhor do assunto aí, para não perder esse mutirão aí, que da outra vez foi um sucesso e dessa próxima vez não vai ser diferente. Parabéns aos organizadores aí, em nome da Franciele, secretária de Saúde. Quero mandar um abraço aqui à Ana Luísa, que toda segunda-feira é uma ouvinte assídua, a vereadora Vânia, lá do mora no jardim, pediu para nós e sempre está mandando um abraço para ela. Um abraço, Ana Luísa. E cobrar do Douglas também, eu sei que está trabalhando ali para o lado ali do Pasmado, Taquari, as máquinas, mas nas possibilidades ali, colocar no seu cronograma, as estradas ali da Barriguda 2. O pessoal tem ligado para nós e cobrado, diz que está ruim a estrada. Eu sei que você, Douglas, está fazendo o que pode ir em sua secretaria, atendendo todas as estradas aí nas possibilidades, mas assim que puder ir, com carinho, atender aquele pessoal nosso lá. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Boa noite, vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que estão presentes neste plenário, na pessoa do nosso amigo Eltinho, da Casa Fazendeira, uma pessoa muito querida para a gente. Cumprimentar aqueles que nos ouvem, né, pela Rádio Clube FM e nos assistem pela TV Câmara. Dizer também, vereadora Cibele, que é com grande pesar que recebi neste domingo a triste notícia do acidente de dois jovens que restou no falecimento da Letícia Silva Oliveira e no encaminhamento em estado grave para o Hospital de Patos de Minas do seu namorado Tiago Moreira, um jovem de 34 anos. Quero deixar aqui as minhas mais sinceras condolências aos familiares da Letícia, principalmente aos seus pais, porque somente quem é pai ou mãe e que perde um ente querido sabe o tamanho que é essa dor. Rogo ao Senhor para que conceda consolo e conforto aos corações de toda a família enlutada. Dizer também, vereador Geudo, que ouvi atentamente vossas palavras quando mais uma vez fala das emendas impositivas. E eu quero falar a todos que estiverem nos ouvindo pela rádio Clube FM, porque a gente sabe que essa emissora, ela leva nessa reunião que é transmitida todas as segundas-feiras a toda a zona rural. E nós também temos emendas impositivas para atender mais de 14 associações. Associações como Paraterra Taquaril, Comunidade do Taquaril, Associação do Cristo Rei, Barriguda 1. Ali também nós temos atendimento às instituições como o Abrigo, a PAI. E dizer que as pendências se dão até hoje pelo pagamento não por causa dos vereadores, mas sinceramente por causa do executivo. E quero aqui dizer que eu lamento muito, né, pelo atraso do pagamento. Foi falado pelo secretário do Executivo Municipal, por todas as vezes que vem a essa Câmara, que o pagamento se daria no mês de abril, depois estendeu para o mês de maio, já estamos caminhando, Flávio Galvão, para o mês de junho, e o que a gente percebe é que tem feito pagamentos para alguns vereadores e para outros não. E aonde a justiça nos amparar, nós estaremos aqui lutando pelos nossos direitos, como o Flávio Galvão falou muito bem hoje, de uma cidade onde o prefeito municipal não cumpriu com o pagamento das emendas e foi impetrado até mesmo um pedido de cassação de mandato. Então, até aonde a justiça nos amparar para lutar pelo pagamento das emendas impositivas para as pessoas que nós fizemos as indicações, nós estaremos atuando e trabalhando essa semana. Sentei hoje pela manhã com o vereador Geudo, vereadora Cibele, vereador Flávio Galvão, e nós discutimos muito isso. O que nós não vamos permitir aqui é pagamento para alguns e para outros, não. Dizer também, vereador Faguinho, que eu vi vossas palavras quando pediu para a gente oficiar por aquilo que é de direito nosso também, no que tange a construção daquela quadra poliesportiva ali na comunidade de Vila Maravilha, que está caminhando aí para quase 2 anos, é isso, vereador Faguinho? Desde que a gente pleiteou o recurso, Vossa Excelência pediu para a gente estar oficiando, nós vamos pedir, porque hoje eu estou aqui de presidente substituta do vereador Wendel, mas a gente vai repassar isso a ele e também ao nosso jurídico, né, para estar oficiando sim a prefeitura, apesar de que hoje eu fiquei mais uma vez surpreendida com uma resposta que o jurídico da prefeitura, Flávio Galvão, nos deu quanto da relatoria de um projeto nosso, qual nós oficiamos pedindo solicitações, né, para ser juntado no projeto de lei que está tramitando aqui nessa casa, eu não sei qual o entendimento do jurídico, não sei se ele desconhece o artigo 155 do regimento interno dessa casa, né, onde nós temos o direito de fundamentar e pedir informações, mas fato é, Flávio Galvão, que fui surpreendida com a resposta pela terceira vez do jurídico da prefeitura, falando que toda solicitação nossa deve ser pleiteada através de requerimento e por votação do plenário da Câmara. Né? Então, o fato é que também terei que ser obrigada a estar impetrando um mandado de segurança agora, todas as vezes que a gente tiver que oficiar ao Executivo Municipal por aquilo que é de direito nosso amparado pelo regimento interno da Câmara. Mas até onde a lei permitir, nós estaremos, né, lutando para isso. Estaremos agora passando para a segunda parte da reunião. Item 1. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 12 de 2024. Altera a lei complementar número 99 de 17 de março de 2014, que cria gratificação de dedicação para os motoristas da saúde. Autoriza o aumento do número de vaga dos cargos de motorista. Cria auxílio alimentação para os motoristas e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Esse projeto já foi discutido?
Hoje estou conduzindo a reunião como presidente em substituição ao vereador Wendel, motivo pelo qual não participo das votações, mas quero deixar mais uma vez o meu reconhecimento à categoria dos motoristas de saúde e dizer que nada mais do que justo do que a revisão da gratificação a estes profissionais que trabalham diuturnamente transportando os nossos pacientes e salvando vidas. Vocês desempenham uma função essencial ao poder público. Gostaria de estar aqui hoje votando uma revisão com um valor maior, digna do que vocês merecem. Mas já é, Flávio, um começo. Então, em nome de Vossa Excelência Flávio Galvão, do motorista de lei, do Alon Derques, do seu Armânio, do Carlão, do João André, deixo aqui o nosso reconhecimento pelos trabalhos prestados por cada um de vocês a favor da população de Buritis. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 13 de 2024. Altera o vencimento de cargos de provimento efetivo, cria abono salarial, cria gratificação para o motorista ou condutor de ambulância e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Só um minuto que eu quero fazer uma consulta aqui ao jurídico. É esse aqui, né? Nós temos 3 artigos nesse projeto de lei que trata sobre a alteração do vencimento do auxiliar de análises clínicas, também do fiscal sanitário e também do abono salarial dos condutores de ambulância. Isso, né, doutor Fábio? Dizer... Alguém vai discutir?
Não.
Dizer que há 12 anos defendo esta classe aqui na Câmara Municipal, no que tange aos auxiliares de análises clínicas, cobrando do Executivo a valorização devida a estes profissionais. Porque sei que sem eles a saúde de nosso município, ela não funcionaria a contento. Vocês são, Joanésia, a engrenagem, os pilares cruciais para que os médicos, seja na unidade mista de saúde ou dos PSFs, possam dar um laudo, um diagnóstico preciso aos nossos pacientes. Claro que cada categoria da saúde tem um papel muito importante, mas quero falar aqui hoje de vocês, auxiliares de análises clínicas, porque sou sabedora de que é um trabalho que exige do profissional muita atenção e concentração quanto das análises laboratoriais, pois um laudo errado pode colocar em risco a saúde e a vida de um paciente. 12 anos de cobrança e hoje nos deparamos com este projeto de lei com um pequeno reajuste. Mas dizer a vocês que sigo firme com o nosso trabalho e continuarei aqui, assim Deus permitindo estar como vereadora, para lutar, Joanésia, por um salário mais digno à altura do que vocês merecem. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 14 de 2023. Cria cargos de provimento efetivo junto à lei complementar 38 de 2007, que institui o novo plano de cargos e salários dos servidores municipais e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria rejeitada por 4 votos favoráveis e 3 votos contrários. E precisava de 5 votos para aprovação. Item 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei 38 de 2024. Dispõe sobre o serviço de inspeção municipal de produtos de origem vegetal, sim. E os procedimentos de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem vegetal e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
É só adequação, não é respeito, não. É do sim, pode.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 39 de 2024. Ratifica a 6ª alteração e a consolidação do contrato de consórcio do Convales e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Questão de ordem.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Projeto de autoria do Executivo, onde somente é uma alteração contratual do nome do consórcio, uma vez que municípios de outro estado, como o Cocalzinho do estado de Goiás, está fazendo parte do consórcio. O nome antes era, né, o consórcio tinha o nome de Consórcio de Saúde e Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas. Com a mudança, agora passará a denominar Consórcio de Desenvolvimento e Valorização de Municípios. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 40 de 2024, inclui o parágrafo 3º do artigo 14 da lei 1481 de 17 de dezembro de 2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 7. Primeira discussão e votação do projeto de lei 41 de 2024. Dispõe sobre o equacionamento do déficit atuarial do Instituto de Previdência do município de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 8.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho.
Esses itens do 8 ao 13, tendo em vista que é tudo emendas da LDO, se Vossa Excelência concordar e os colegas, votar em bloco e o jurídico dava uma explanada em todas, num todo? Pode ser?
Todos os vereadores estão de acordo? Vou pedir o doutor Fábio para estar fazendo esclarecimentos quanto aos itens que o vereador pediu.
Boa noite, presidente, demais vereadores. Bom, para explanarmos de uma forma geral, nós estamos aqui a tratar do projeto de lei 031/2024, que é um projeto de natureza orçamentária, popularmente denominado LDO, ou seja, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para vigorar no exercício financeiro de 2025. Bom, nós temos aqui, junto ao projeto de lei, que será votado posteriormente, 5 emendas aditivas e uma emenda modificativa. Essas emendas, elas visam acrescentar metas e programas junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias, como, por exemplo, a emenda aditiva 01, ela inclui as prioridades e metas referente ao Poder Legislativo, ou seja, a Câmara Municipal de Buritis, o que é uma emenda costumeiramente de praxe a ser todos os anos incluída no referido projeto de lei. Da emenda aditiva 02 à 05, nós temos também inclusões de metas e programas que foram propostas pelos vereadores, como, por exemplo, a inclusão de associações a serem futuramente contempladas aí na lei orçamentária, em emendas impositivas dos anos posteriores e assim sucessivamente. E, para finalizar, temos aqui também duas emendas modificativas que alteram nomenclaturas para melhor a adequação da matéria. De um modo geral, presidente, seriam essas explanações de forma sucinta em relação à proposição das emendas aditivas e modificativas. Obrigado.
Vou colocar o item 8 ao item 13 da pauta, referente às emendas...
Questão de ordem, excelência. A Vossa Excelência me permite só fazer uma explanação rapidinho?
Sim, só concluir a fala aqui. Aliás, está na discussão, vereador, então eu vou passar a palavra à Vossa Excelência para depois colocar em votação.
Eu só gostaria de trazer a justificativa, excelência, a respeito dessa emenda na LDO, é sobre metas e prioridades. Na verdade, como nós vimos, a possibilidade de abrir um leque maior para que possamos incluir programas, projetos junto à LDO, isso é um projeto, essas emendas realmente para que nós possamos hoje trazer melhoria para o nosso município. Inclusões de projetos diferenciados, como a rota da fruticultura, como a agricultura familiar, entendeu? Então, isso é um projeto, nós vamos trazer essas emendas para que possamos incluir elas, para realmente priorizar os menos favorecidos do município. Para 2025, nós temos as metas já inclusas na LDO, para que possamos atender melhor essa população. Devolvo a palavra, excelentíssimo. Muito obrigado.
Vou colocar, então, o item 8 ao item 3 da pauta em votação referente às emendas à LDO para o exercício 2025. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matérias aprovadas por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 14. Única discussão e votação do projeto de lei 31 de 2024. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nílvia Prisco.
Esse projeto, né, ele é discricionário do Executivo Municipal e ele se trata, né, da Lei de Diretrizes do Orçamento, que é uma norma que dirige e orienta aí o orçamento de todo o governo para o próximo ano, aonde traz, né, definido todas aquelas ações que têm possibilidades de ser realizada pelo o gestor. Então, esse projeto, e ele é também discricionário do Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, Excelentíssima Presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhora Presidente, eu só queria justificar sobre os dois projetos que foram apresentados por esta vereadora aqui nesta noite, que os projetos não são indicações, são projetos de leis, né? Dando continuidade à fala do meu colega Faguinho, e que o legislar, né, sobre questão de políticas públicas, a gente que é vereador, a gente apresenta leis, né? Cabe o executivo fazer a execução da lei, né, e sancioná-la. Quanto eu acho que os senhores lembram do projeto de lei aqui que apresentamos nessa casa sobre o cordão de girassol, que ele foi votado e foi sancionado pelo prefeito, que hoje temos no nosso município. E ele não existia ainda, até então, em nosso município. Então, é só para dizer isso, que para tornar lei, o prefeito ele tem que sancionar, e para passar, os vereadores têm que ter as suas opiniões de votar sim ou não no projeto. Entendeu? É só isso para estar justificando aí a sociedade, a todos que estão nos ouvindo. Devo a palavra, senhora presidente. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez, eu cumprimento as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Vou ser bastante breve aqui em minhas palavras, só para informar ao pessoal da nossa comunidade, povo do Distrito de São Pedro Passa Três. Eu informei em reuniões anteriores, que estava na iminência do início de uma nova obra de pavimentação no Distrito de São Pedro Passa Três. Só que teve um probleminha, né, no CAGEC, e não pôde receber esse recurso até o momento. Amanhã parece que já vai estar regularizado, e aí vai estar recebendo esse recurso. O convênio já foi assinado, né, tanto pelo prefeito quanto também por quem deveria assiná-lo. E agora é só simplesmente receber o recurso e fazer o processo licitatório. Em breve dará início a mais uma obra de pavimentação no Distrito de São Pedro Passa Três, uma emenda que eu consegui com o deputado Gustavo Santana. Então essa é a nossa explicação, porque eu anunciei isso aí e acaba demorando, é realmente burocrático, mas eu acho que está perto, né, de findar essas burocracias. Aproveitando, mandar um abraço especial para o Alif e para a Sueli lá na Vila Maravilha. Mandar também um abraço para o Carlos Ribeiro Mendes, nosso amigo, né, compadre também, vice-diretor da Escola Gomes, né? Mandar um abraço também para o Elias Melo e família, para o Charles Pinheiro e família, para a Rosina, né, que está se recuperando também de uma cirurgia. Desejo melhoras aí o quanto antes, né? E um abraço especial a todos os profissionais do magistério, que nesse momento tenho certeza, o professor Nilson Gomes também é assíduo dessa reunião. Um abraço especial também para você e para os demais profissionais também que nos acompanham nesse momento. E para todo o povo de Buritias, tanto da cidade quanto do meio rural. E dizer que esse vereador sempre vai estar votando e defendendo os anseios do nosso povo de Buritias, tanto da cidade quanto do meio rural. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos. Devolvo a palavra, presidente.
Ordem do dia para a próxima reunião. Mais alguém vai fazer uso da palavra? Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas matérias para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Justificou sua ausência. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos. Convido para participar da 21ª reunião ordinária, realizada no dia 24 de junho de 2024. Uma boa noite a todos.